Maravilhoso. Agora, eu gostaria que você ficasse de pé, que nós vamos ler Salmos 126 juntos. O Salmo 126 diz: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por estar se revelando, Senhor, através da sua palavra, pela sua vida, pela sua luz ser ativa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, para que tu use o pastor Vim nesta manhã, Senhor, para trazer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Muito bom dia. Para todos que aqueles não me conhecem, eu sou o Pastor Vim e eu tenho o privilégio de trazer a palavra de Deus hoje. Nós vamos continuar adorando o nosso Senhor com cantos de alegria. Olha, o batismo ontem, 14 pessoas foram batizadas ontem. Que as bênçãos do Senhor estejam com vocês. E também eu gostaria de anunciar que não há nenhum afogamento envolvido, mas muitas pessoas estavam lá junto com a gente. Parecia um eclipse do coração, de alguma maneira, de tantas pessoas que estavam juntas neste domingo. Eu também estava disfarçado, eu estava com meu boné, mas é como as pessoas estavam sentadas de algum lado estão sentadas aqui nessa manhã. Muito obrigada por todos que estavam lá suportando as pessoas que foram batizadas ontem. Então agora no Salmos, eu quero começar o nosso culto de hoje perguntando se alguém se lembra das tendências da moda dos anos 70 e 80. Se você se lembra, então vamos dar uma pequena caminhada pela estrada da memória. Essa rápida caminhada pela estrada da memória machucará alguns de vocês, com certeza. Você tem alguma dúvida disso? Vai ser doloroso para todos nós. E tudo era grande. A gente sabe disso. Grandes gravatas, grandes cabelos, grandes sapatos, muitos grandes ombros, ombreiras e grandes calças. Você sabe como eles dizem que todas as tendências da moda voltam, né? Bem, eu espero e eu oro para que Jesus volte antes dessas tendências da moda voltem. Então, mas às vezes eu penso na minha infância e penso no que eu gostaria de ver novamente hoje. Eu olho para essas fotos e eu penso, o que será que eu gostaria que voltasse hoje? E eu me pergunto se algumas das coisas do passado, tornariam minha vida mais fácil ou mais simples. E eu me pergunto, o que Deus traria de volta? Ou então, pense nisso. Eu gostaria de saber o que ele traria de volta para mim, ou para você hoje? O que ele traria de volta para nos fazer felizes ou para nos restaurar? Ou o que ele traria de volta para nos deixar contentes? Então, eu tenho três pontos aqui que eu quero destacar com você no Salmo 126. São eles: primeiro, obra de Deus; segundo, nosso trabalho; e terceiro, a sua glória. Primeiro, glória, obra de Deus; o segundo, nosso trabalho; e o terceiro, a sua glória. Antes de entrarmos no Salmo 126, a primeira frase que eu quero destacar está no cabeçalho do Salmo. E é Cântico de Peregrinação. Então, um cântico de peregrinação é um grupo de salmos, especificamente os salmos 120 até o 134. E esses salmos também são conhecidos como os cânticos dos peregrinos. Então, a cidade de Jerusalém, ela estava localizada em uma colina, no alto dessa colina. E quando os judeus viajavam para Jerusalém, para as três principais festas judaicas, três principais festas que eles gostariam de estar juntos para celebrar. Então, eu quero nomear as festas. A primeira é a festa dos pães ázimos, ou Páscoa. Durante o tempo dos israelitas, como escravos no Egito, eles clamaram ao Senhor para resgatá-los, e o Senhor ouviu o seu clamor. Então, os israelitas foram ordenados a sacrificar um cordeiro e colocar seu sangue sobre as laterais e as vigas superiores das suas portas, como um sinal de que o anjo do julgamento passou por eles quando estavam no Egito, poupando suas vidas. Então, depois que os egípcios receberam o julgamento, Israel partiu imediatamente. Então, em preparação para o êxodo, o povo deveria fazer pão sem fermento, pois não tinha tempo para crescer. Eles deveriam comer sua refeição sabendo que no dia seguinte seria o dia da sua libertação. Este relato histórico está registrado em Êxodo 12. A segunda comemoração é a festa das semanas, ou Pentecostes. A festa das semanas celebra a conclusão do êxodo no Monte Sinai. A festa das semanas ocorre 7 semanas e um dia após a Páscoa. Daí o termo grego Pentecostes, que significa o 50º dia. Segundo o relato histórico, em Êxodo 19, da chegada de Israel ao Sinai 50 dias após a Páscoa. E a terceira é a festa das cabanas. A festa das cabanas é prescrita em Levítico 23 e Deuteronômio 16. A festa começa com a coleta de ramos de palmeira e salgueiro para serem usados como um símbolo de regozijo perante o Senhor. Todo Israel acampava em tendas durante toda a semana, oferecendo todos os tipos de sacrifícios como holocaustos ao Senhor. A prescrição em Deuteronômio estende a participação no festival não apenas aos cidadãos israelitas, os homens, mas também aos sacerdotes, aos órfãos, viúvas, imigrantes e crianças e escravos de ambos os sexos, homens e mulheres. O propósito dessa festa das cabanas era lembrar a entrega da lei e renovar a aliança feita entre Israel e o Senhor. Então, enquanto o povo judeu subia a colina para Jerusalém, para esses festivais, eles cantavam o cântico das peregrinações, enquanto subiam a colina. Essa é parte da estrutura que eu os encorajo a manter enquanto avançamos no Salmo 126. Então, vamos ao primeiro ponto. Obra de Deus. Eu gostaria de te encorajar a destacar em suas Bíblias comigo, e essa palavra seria a primeira palavra, quando. Essa música começa com a premissa de que o que Deus fez no passado, Ele pode fazer novamente por Israel. A questão aqui é, o que Deus fez para restaurar a sorte de Sião? Ao longo das gerações, Deus continuamente alertou Israel de que se continuassem vivendo de maneira que viviam, ele permitiria que outra nação invadisse, conquistasse e os levasse para o exílio. Então, Deus queria desesperadamente que Israel soubesse que havia consequências na maneira como eles escolheram viver as suas vidas sem ele. E por sua graça, ele iria, em seu tempo, salvar seu povo deles próprios. Deus traria Israel de volta à sua terra natal. Ele os chamaria para reconstruir as suas casas, as suas colheitas e até mesmo o templo para adoração. aqueles, para que eles pudessem adorar. Então, não olhe para a palavra fortunas apenas como galhos financeiros. Não faça isso. Você tem que ver isso de uma forma holística aqui. De uma maneira diferente. Deus tirou seu povo do cativeiro, da escravidão e da morte certa e restaurou o seu valor e a sua dignidade. A nação de Israel passou por alguns exílios de menor escala, menores, mas passaram por dois grandes exílios que mudaram as suas vidas. O primeiro foi o exílio babilônico, que os israelitas foram levados cativos na Babilônia por mais de 70 anos. E o segundo foi o exílio assírio. Nós não sabemos exatamente quanto tempo eles ficaram no exílio, mas foi significativo. Então, durante esses tempos que eles estavam no exílio, membros da família morreram. Outros se casaram com as nações que os mantiveram cativos. E outros esqueceram completamente do lar. Mas cada vez que eles estavam no exílio, um pedaço deles ficava para trás. E eu me pergunto o que resta quando você volta para casa. Eu gosto de pensar dessa maneira. Seria como se cada um de nós voltasse para a casa do tempo de infância. Mas todos nós crescemos e construímos outras casas para nós. Quando você volta para a casa de sua infância, parece diferente. Mas, ao mesmo tempo, também é familiar. Quando os israelitas voltam pela primeira vez do exílio, os primeiros anos foram muito, muito difíceis. Isso foi mais do que apenas essa reconstrução da terra ou a reconstrução do templo, mas a reconstrução da sociedade e da cultura que estava sob o cativeiro. Onde as nações que os conquistaram diziam os israelitas o que comer, que língua falar e até mesmo a que Deus adorar. Tudo isso altera a nossa alma. Isso muda por dentro e por fora o que você é. Mas do que nós somos, nós lembramos no versículo 1. O Senhor restaura a nação, uma pessoa de cada vez. A restauração da nação e do povo por Deus foi tão plena, foi tão completa, que é descrita como um sonho. Então, todo trabalho no mundo tem momentos duros e difíceis. E, para mim, no ministério pastoral, também não tem diferença. Ouvir que mulheres, uma das coisas mais difíceis para mim, ouvir que mulheres e meninas foram abusadas de todas as formas, é uma das coisas mais difíceis de ouvir. Eu gostaria de poder fazer isso parar, ou ajudar a aliviar a dor, ou dizer a alguns de nossos jovens para parar com isso. Se alguém estiver fazendo algo com você, ou pedindo para pôr uma foto que você não deseja, diga para parar e comece contando a alguém. Então, mulheres, isso pode ser muito difícil, mas eu quero te encorajar. Se alguém estiver fazendo alguma coisa com você, fisicamente, até uma foto inocente, e se te deixa desconfortável, você pode falar para essa pessoa parar, mas você pode também, você precisa falar isso para alguém que você confie. E se você é alguém que está pedindo para alguém fazer isso, fazendo essas pessoas se sentirem desconfortáveis, você também precisa parar com isso e confessar o que você está fazendo. Para ambos. Mas irmãos, meus irmãos e irmãs, eu quero, a todas as irmãs e irmãos, eu quero te encorajar a parar com isso. Porque o mais que eu quero te dizer é que Deus tem o poder para restaurar e ainda tem o mesmo poder para nos restaurar. Nós, como seres humanos, não importa o que você fez, não importa o que você fez para você, você pode ser restaurado. Nós temos uma pequena visão aqui, um pequeno vislumbre do que a cruz fez com Jesus fisicamente e emocionalmente. Mas o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este não apenas o restaurou fisicamente, mas também emocionalmente. O que Deus Pai fez com o seu próprio filho, Ele quer fazer com seus filhos e filhas adotivos. De acordo com este cântico de peregrinação, há duas coisas que acontecem quando Deus restaura a sorte do seu povo. Quando Ele faz isso, quando Ele restaura a sorte do seu povo. Há palavras e frases no Salmo 126 que eu quero destacar para nós. Que você precisa se lembrar disso e ser encorajado a destacar na sua Bíblia. Então, eu quero que você sublinhe na sua Bíblia, encheu-se de riso, cantos de alegria e estamos alegres. A primeira coisa que acontece quando Deus restaura a sorte de Israel, a sorte do seu povo, é a alegria. E é uma alegria indescritível. É uma alegria que dá vontade de gritar a plenos pulmões. É como perder aquela coisa que você mais ama e tentar procurá-la freneticamente. Você vira a sua casa de cabeça para baixo procurando por ela, mas você chega ao ponto em que parece que não vai haver, mas não tem mais esperança para você e você para de procurar. Então um dia, quando você não está procurando, você encontra. Então você grita: olha o que eu encontrei! E nem estava procurando por você, você nem estava mais procurando por aquilo, mas aqui está você. Eu espero que você não fale isso sobre as suas crianças, se você perder as suas crianças, mas essa é uma alegria criada pela graça de Deus. E não há melhor exemplo dessa alegria dada pela graça do que a alegria da salvação. Para aqueles de vocês que ainda não tomaram essa decisão sobre a alegria que Jesus tem a oferecer, eu sou muito grato por vocês estarem aqui. Mas essa alegria é incomparável. Pensa comigo, para aqueles que ainda não experimentaram essa alegria, aqui no Ocidente nós somos realmente grandes em livros de autoajuda. Eles estão nas listas dos mais vendidos há muitas décadas. E eu acho que eles continuarão. Sabe por quê? Porque eu concordo, porque todos concordamos que todos queremos melhorar em algum aspecto de nossas vidas. Mas a cada ano, outro livro, outro palestrante, outro programa, outro podcast é lançado para tentar e nos dizer como nos tornarmos melhores e quando fizermos as coisas que eles nos dizem que devemos fazer, só então estaremos todos contentes e cheios de alegria. Se um dos livros de autoajuda tivesse todas as respostas, então não precisaríamos de mais livros. Mas eu acho que a questão principal é que nossa cultura continua mudando o padrão do que ajudaria toda a humanidade. E se eles continuarem mudando a barra, elevando o padrão, eles nunca chegarão à resposta, porque a resposta sempre está mudando, sempre está evoluindo. Mas Jesus diz em João, capítulo 16, 20 ao 22, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. A alegria que Jesus oferece, ele está dizendo a você hoje que ninguém pode tirar isso de você. Sabe por quê? Porque foi ele que deu essa alegria a você. A sua barra não muda, o seu amor não evolui para exigir mais, e Jesus permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. E isso significa que seu amor não muda. Então, peça a Jesus para tomar conta da sua vida, para que ele possa te mostrar essa alegria. Aos meus irmãos e irmãs, que há muito tempo caminham com Jesus, tempo suficiente que talvez andar com Jesus tenha ficado chato e enfadonho, e você está apenas seguindo no fluxo, ou talvez você esteja apenas esperando até que Jesus volte, ou quando o encontrar face a face. Porque, no fundo, a alegria da qual estamos falando está esperando no céu. Em algum lugar, esperando por você. Se você ler o Salmo 21, o Salmo 51, verso 12, me restaura a alegria. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Sim, sim, haverá uma alegria indescritível quando virmos Jesus face a face. Mas essa alegria é para nós hoje, não apenas para amanhã. Cristão, você é alegre? Você tem essa alegria? Porque se você não tem, eu ouso dizer isso. Se você não tem, então eu questionaria se você é mesmo um cristão. Você se lembra do fruto do Espírito? Em Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O amor de Deus, sem dúvida, precisa ser o primeiro, mas a próxima resposta é a alegria. Então, irmãos e irmãs, peça a Jesus para restaurar a alegria da sua salvação. Então, a segunda coisa que acontece quando Deus restaura a sorte de seu povo é mencionada no versículo 2. O que acontece no versículo 2 é muito interessante. E diz, até nas outras nações se dizia. O que é que eles dizem? Os vizinhos dos israelitas podiam ver e ouvir. Eles dizem a respeito das nações. Eles dizem que os vizinhos dos israelitas podiam ver e ouvir sobre as mudanças físicas na terra, sabe? Mas também sobre as pessoas. Para que os vizinhos, para que as nações vizinhas vissem, ouvissem e testemunhassem com seus próprios olhos e ouvidos o que Deus de Israel havia feito, eles só poderiam responder com: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Então, hoje, em 2023, isso é um pouco mais desafiador, mas se fôssemos olhar apenas para a terra, ou outras palavras, nossas casas, nossos carros, nossas roupas, então, assim, existem tantos outros que têm casas maiores, casas melhores e roupas mais bonitas. Há muitas pessoas boas por aí. E elas são pessoas mais receptivas e há mais pessoas caridosas por aí. Mas não acho que possa haver alguém no planeta Terra que possa ser mais semelhante a Cristo do que os cristãos. Nos dias de hoje, é isso que nós poderíamos pensar. Olhando para os cristãos, ninguém poderia ser mais parecido com Jesus. Então, junte-se a mim e a outros, enquanto aproveitamos a oportunidade para ser como Cristo, quando servimos no Como Nós Amamos Nossa Cidade, que é o evento que vai acontecer aqui nos dias 25 e 26 de agosto. nosso trabalho. O Salmo 126, 4, é agora o pedido que as pessoas estão fazendo com base no que sabem e proclamam o versículo primeiro. Eles estão pedindo a Deus para que ele restaure suas fortunas como antes, mas como uma reviravolta interessante. A reviravolta vem logo no final do versículo 4. Então, como os córregos no Negueb. Como no Negueb. Então, tem coisas muito interessantes aqui acontecendo aqui. Então, Negueb é um deserto. É um deserto sem córregos de água correndo por ele. Não há, não tem nenhum. Aqui como aqui na foto. Mas raras ocasiões uma chuva torrencial caía repentinamente sobre o Negueb. Haveria tanta chuva que criaria córregos de água correndo por ele. Então, o ponto que esta canção de peregrinação está fazendo é que quando Deus restaurar a sorte do seu povo, será surpreendentemente repentino. Então, isso vem do contexto de que as pessoas estavam em cativeiro e, de repente, Deus faz um ato poderoso para libertá-las. E elas estão livres. Eles não veem o que estava por vir. Eu imagino como no meu primeiro ano de casamento com Laura, isso realmente aconteceu. Laura e eu fomos convidados a tomar conta dos filhos do nosso pastor. Eu não me lembro da maior parte da noite, porque escolhi não me lembrar. E eu não me lembro, porque eu realmente apaguei, deletei isso da minha memória. Eu não tinha ideia do que estava fazendo, e aqueles filhos do pastor estão mentindo, dizendo que seus pais os deixam ficar acordados até tarde, assistir TV, enquanto eles comem sorvete. E nós não tínhamos ideia de quando os pais voltariam para casa. Nós precisávamos de um ato de Deus para nos resgatar de repente, os pais, daquelas crianças, e de repente, os pais voltaram para casa. E nós fomos libertos. Filhos de pastor são os piores. Então, aqui, para nós, no Canadá, no século XXI, não entendemos o cativeiro como Israel o entendia, mas há coisas que nos tornam cativos. Então, o que é que te mantém nesta armadilha hoje? Coisas que nos consomem. Eu quero que você pense sobre isso. O que é que te mantém acordado à noite? O que que você mais se preocupa? O que que te dá ansiedade? O que que você tem medo? O que que você mudaria em você? Você se sente culpado? Você se sente envergonhado de alguma coisa? Há algo em você que, se fosse se tornasse público hoje, te arruinaria? Você está mentindo sobre algo? Você está escondendo algo do seu cônjuge ou então das pessoas que você ama? Se isso é o caso, então o que que nós devemos fazer? Essa é a pergunta para mim e para você. Então, a resposta, acredite, vem no versículo 5. E eu quero destacar para nós duas partes. As duas partes disso. Semeiam com lágrimas, e então com cantos de alegria colherão. Então, semeiam em lágrimas e com cantos de alegria colherão. Os termos semear e colher são termos agrícolas, o que torna isso ainda mais interessante. Se você não sabe, eu não sou um agricultor, mas nas gerações anteriores, quando coisas trágicas nos aconteciam, quando coisas muito ruins aconteciam, quando estava triste, nós éramos ensinados a esconder esses sentimentos e enterrá-los no fundo, a não mostrar fraqueza ou a cerrar os dentes e nos esforçar mais. Dizem a esta geração que quando coisas trágicas acontecem conosco, devemos contar ao mundo, expressá-las todas, divulgar essas coisas ruins para que todos possam ver ou ouvir. A gente não precisa, nós somos encorajados a publicar nas redes sociais. Nós não somos encorajados, como no passado, como as gerações anteriores, para esconder essas situações. Mas você precisa, eventualmente, encontrar uma maneira de amortecer ou satisfazer os seus sentimentos. Mas a Bíblia faz ainda melhor. E vai mais fundo do que ambos e nos encoraja a semear nossas lágrimas. Então, o que, que isso significa? Em vez de esconder os nossos sentimentos e expressá-los para que todos possam ouvir, a Bíblia nos chama a orar por eles. Ore suas lágrimas ao Senhor. Orar suas lágrimas é como semear uma semente, porque você está colocando sua fé em prática. Você está plantando aquela semente e confiando que o Senhor fará algo com ela, porque você confia que Ele é o agricultor que sabe melhor. O que Ele faz com aquela semente, nós não fazemos ideia, mas nós sabemos com certeza que nunca será desperdiçada. Se meus filhos forem presos, o que é muito provável, já que são meus filhos, e eles puderem dar um telefonema para pedir ajuda, apenas um, para quem você acha que eles ligariam? O único que pode ajudar, salvar e resgatá-los. Eles chamariam seus pais, porque eles não podem chamar a si próprios para resgatá-los. Ore ao Senhor, converse com Ele, Ele quer ouvir suas lágrimas. Infelizmente, nossas lágrimas podem se tornar em nada se não as semeamos. Se tudo o que fizermos for reclamar de nossas lágrimas e desperdiçá-las, podemos ficar com raiva e amargurados com nossas lágrimas. Então, parte da nossa tristeza é compartilhar as nossas lágrimas apropriadamente com nossos amados, mas também utilizar essas lágrimas de forma que nós possamos entregar as nossas lágrimas para aquele que é o agricultor e sabe o que fazer com aquela, com essas lágrimas. Parte da semeadura é compartilhar as lágrimas propriamente e chorar com aqueles que choram, ou melhor ainda, digo, em Coríntios 1, 3, 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, assim nós, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a sua consolação. Um dos meus livros preferidos e filmes favoritos em todos os tempos é O Senhor dos Anéis. Aqui tem uma cena épica, é onde os dois melhores amigos, Frodo e Sam, eles estão perto do fim de sua jornada. Frodo não pode mais carregar o fardo e o peso do anel. É Sam, o amigo e ajudante, que coloca Frodo em seus braços, em seus ombros, e o carrega pelo resto do caminho. Jesus não pegou algo tão trágico como sua morte na cruz e dessa tragédia trouxe alegria e conforto para muitos. Jesus não carregou o peso e o fardo que cabia a nós carregar. A alegria e o conforto que muitos de nós experimentamos e ainda vamos experimentar é a colheita que nós recebemos graciosamente por causa do que Jesus fez sozinho. Então vamos arregaçar as nossas mangas e começar a trabalhar em nossas lágrimas juntos. E que isso então, e agora vamos entregar a Jesus. E isso me leva ao terceiro ponto, terceiro e último ponto. Sua glória. Uma das grandes alegrias para os pais é ver o bebê andar pela primeira vez. Há um momento de alegria e conquista para os pais, mas a maneira como a criança expressa e experimenta essa liberdade com os seus primeiros passos é como se fosse um sonho. Mas a criança pode facilmente esquecer como chegou a essa liberdade de andar. Eles se esquecem de que foi o pai que caminhou pacientemente com a criança. Eles se esquecem que foi o pai cuidando para que a criança não caísse ou batesse a cabeça na quina daquela mesa. Eles se esquecem de que foi o seu pai e a sua mãe quem os encorajou a dar apenas mais um passo em direção a deles. Com que facilidade nós esquecemos o que Deus fez por nós. Com que facilidade nós nos afastamos para nunca mais olhar para trás. Eugene Peterson, pastor e teólogo, que faleceu em 2018, resumiu certa vez o Salmo 126 dizendo: o Salmo não nos dá alegria como um pacote ou como uma fórmula, mas há algumas coisas que ele faz. Revela a pequenez da alegria do mundo e afirma a solidez da alegria de Deus. Isso nos lembra dos custos crescentes e retornos decrescentes daqueles que buscam o prazer como um caminho para a alegria. Ele nos apresenta o caminho da fé para experimentar e compartilhar a alegria. Conta a história dos atos de Deus que colocam riso na boca das pessoas e gritos em suas línguas. Repete as promessas de Deus que acompanha seus filhos errantes e chorosos até que cheguem em casa, exuberantes, trazendo os feixes. Anuncia a existência de um povo que, junto com o que quer que esteja acontecendo, é capaz de dizer: estamos alegres. O que Eugênio está basicamente dizendo aqui é que a alegria de Deus com ele dá ao seu povo, que não a merece, sua alegria, em comparação com a alegria que o mundo oferece, torna pequena a alegria do mundo e grande a alegria de Deus. Então, eu quero concluir com esse pensamento. Eu espero que cada um de vocês tenha aproveitado esse verão. Eu sei que eu tenho, porque está chegando ao fim. E eu aproveitei os momentos com a minha família. Eu aproveitei muito, muito esse verão. Aproveitei com a minha família, com os meus amigos. Eu aproveitei as conversas, as risadas. Eu gostei das refeições que nós compartilhamos com aqueles que eu amo. Eu gostei dos passeios de bicicleta de noite. Eu gostei que as caminhadas noturnas que aqueles passeios tiveram. Eu gostei dos passeios pela nossa grande cidade, das vistas maravilhosas. Eu gostei dos fogos de artifício que iluminaram nossos belos céus. Eu aproveitei o tempo da intromissão da cidade para entrar em um momento de solitude tranquila. Eu espero que cada um de vocês tenha aproveitado este verão mais do que eu. Essas são coisas dadas por Deus, coisas boas e maravilhosas, mas todas apontam para algo maior e melhor. Todas apontam para a ressurreição, para o dia em que nós ressuscitaremos e veremos Deus em toda a sua glória. É para isso que isso aponta, é para isso que tudo isso aponta, para a sua glória. Porque a nossa alegria será completa. Então, igreja, a sua glória é melhor do que a nossa, é melhor do que a alegria desse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que tu fizeste na cruz. Aquilo é inimaginável, aquela alegria, daquela alegria nos trará quando nós estivermos juntos. Inimaginável a dor que tu sentiu naquela cruz. Não existe nenhum substituto para nós. Senhor Jesus, para aqueles versos, eu quero orar para aqueles que não conhecem esses versos, pelo poder do teu Espírito, para que tu possas operar nesses corações, para que tu possas dar um vislumbre da tua alegria, da tua salvação, porque depois disso, esse mundo está buscando, não há alegria, essa alegria não se esgota, Senhor, a tua alegria é inesgotável. Senhor, para aqueles que estão aqui, que andam contigo, Senhor, por tanto tempo, que fazem tudo já de uma maneira automática. Senhor, nos ressuscita. Senhor, traga ao nosso coração a alegria, a salvação que tu tens. Renova, Senhor, a nossa vida. Senhor, que nós possamos fazer um dia, que nós tenhamos um dia de cada vez. E que hoje e ainda mais para todo sempre, Senhor Jesus, para que o dia que nós possamos te encontrar, o dia que nós vamos encontrá-lo, vê-lo, Senhor, face a face, que neste dia que nós venhamos a gritar de alegria juntos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque tu fizeste este caminho, tu traçaste o caminho, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos e te oramos. Amém. Então, aqueles que nós estamos chegando ao final do nosso culto, se você gostaria de que alguém orasse por você, se você precisa, se você tem um motivo de oração, eu quero convidá-lo, Senhor, para vir aqui à frente. As pessoas que estão aí na galeria, pessoas também estarão à frente. Venha à frente, venha. Nós queremos orar por você, nós queremos orar com você. Pastores, elders, eles estarão aqui na frente esperando para orarmos juntos com você. Agora aqui estão algumas perguntas para a nossa reflexão.